Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero já previndo a Vossa Excelência que na próxima segunda-feira eu vou fazer um relato desse em relação às minhas atividades lá no estado do Ceará e vizinhança. Então quero, e acho que o senador Randolfo deve estar se preparando para pronunciamento de igual teor, ele que também tem viajado muito o Brasil inteiro.
Senador, senhor presidente, Paim, quero... O senador Paim tem direito adquirido.
Tem direito, isso aí não há dúvida. É, isso aí não, pelos méritos do trabalho que desenvolve. Mas, senhor presidente, quero fazer um registro no domingo, no sábado, nós estivemos presentes na inauguração de mais um veículo de comunicação no nosso estado. Trata-se da TV Canaã. Foi inaugurada num culto evangélico, tive a felicidade de acompanhar essa inauguração com a presença de mais de 10 mil pessoas, ao lado do senador José Pimentel e do nosso colega Haroldo Oliveira, deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, que esteve presente em Fortaleza acompanhando esta importante inauguração. É mais um veículo de comunicação que se associa à Rádio Canaã e com o espírito aberto de que todas as correntes de opinião possam se expressar em sua programação, defendendo assim o direito da livre expressão do pensamento, que tem esse objetivo de combater este monopólio gigantesco e que não há em nenhum outro lugar do mundo, que é a mídia brasileira nas mãos de 3 a 4 famílias, a mídia nacional, muito bem estruturada, articulada, com domínio poderoso, criando essa situação de 3 ou 4 famílias decidirem o que é verdade e o que não é verdade, o que é mentira e o que não é mentira em nosso país. Então, eu louvo a inauguração da TV Canaã, através do pastor Jessé, que nos convidou para estar presente, mostrando que é possível se criar novos espaços de comunicação no Brasil. Então, quero fazer esse registro, porque considero muito importante que mais veículos surjam no nosso país para que a liberdade de expressão verdadeiramente possa existir. Mas, senhor presidente, quero me concentrar na questão que considero fundamental, que é uma luta pela igualdade no nosso país. Uma igualdade que é ao mesmo tempo de cor, mas é uma igualdade social. É uma luta política que se desenvolve já ao longo período dos formadores da nacionalidade, daqueles que construíram em todas as circunstâncias a pátria brasileira. Se não, pensemos exemplos da história, nas várias batalhas. Veja a Revolução Praieira. Foi uma batalha de nacionalidade. É bom que se registre que a coroa, na época, detentora da colônia brasileira, praticamente abandonou uma capitania inteira deste território que estava sob a responsabilidade da coroa portuguesa à própria sorte, nas mãos dos chamados invasores da época, os holandeses, e se insurge contra os invasores, os negros, os índios e um branco. E são os três comandantes que vão, digamos, libertar aquele espaço do território que hoje forma o Brasil das mãos dos holandeses. Assim aconteceu em quase todas as invasões, seja no Maranhão, com os franceses, no Rio de Janeiro, nas várias outras investidas dos holandeses. Eu lembro a cabanagem entre, podemos dizer quase que entre Belém e Macapá, mas naquela região do nosso território. Um cearense de Canoa Quebrada, Angelim, conhecido pelo nome de Angelim, enfrentou os invasores no exército de grande desigualdade, mas chegou ao ponto porque houve uma exigência dos ingleses, que estavam mais acima, num pedaço de território dos ingleses ali nas Guianas. Os ingleses exigiram o hasteamento da bandeira inglesa em Belém. E o Angelim então pediu que eles viessem hastear, porque a bandeira que iria prevalecer era a bandeira, digamos, a qual nós estávamos ligados na nacionalidade nascente, na formação nascente do povo brasileiro. Eu digo isso porque a batalha da igualdade, ela tem esse cunho de cor, mas ela é social, ela é política. Ela não é apenas a questão da cor. A cor é a discriminação, uma batalha que travamos há muitos e muitos séculos na humanidade. Há discriminação contra os negros, há discriminação contra os amarelos, numa cruzada que se mantém até hoje, de séculos, não é uma coisa recente. E no Brasil se exacerbou com uma escravidão brutal, que levou a situações de quando Domingo Jorge Velho foi convocado para enfrentar o quilombo de Zumbi dos Palmares, na capitania de Pernambuco, não houve uma atrocidade das mais bárbaras possíveis que deixasse de ser cometida. Entre elas, para fragilizar o forte dos negros no quilombo de Palmares, que era um forte sofisticado, de tecnologia, de grande capacidade de criação, porque parte dos negros que vieram para o Brasil eram desenvolvidos, conheciam a matemática, conheciam a ciência, conheciam a construção, a engenharia, sabiam que era preciso ter um processo de saneamento, consideravam a necessidade de dragagem, de esgotamento sanitário, coisa que os europeus desconheciam e não sabiam, eles já dominavam. Então, aqueles negros montaram forte e poderoso. E, sob o comando de Domingos Jorge Velho, famoso com o nome de Caramuru, chegou-se a retirar crianças dos peitos das negras, espetá-los e colocá-los para assar, porque, segundo a fé vigente, negro não tinha alma. Então, não tinha diferença entre o negro e um animal qualquer. Ele podia ser assado em uma fogueira e consumido pelo bando comandado por Domingos Jorge Velho, mercenários a serviço do governo, do governador da capitania de Pernambuco à época. Assim foram quebrando a resistência do forte de Palmares e assim conseguiram vencer Zumbi dos Palmares, fragilizando a sua gente, o seu povo, através de um ato bárbaro, de terror sem igual, assim que foi praticado. Isso faz parte da cruzada, que continua hoje pelo norte da África, pelo Oriente Médio. Os cruzados continuam atacando, matando e falando em nome de Deus. Então, eu registro esse episódio porque ele é muito significativo da batalha que se travou e se trava no Brasil. Mas considero assim, nos termos que aqui foi proclamado pelo nosso grande mestre Darcy Ribeiro, essa batalha nós vencemos, porque a formação do povo brasileiro é a presença do branco, do índio e do negro. Esse é que é o povo brasileiro. Numa visita a cidade de Salvador, tive a oportunidade de ir a um ensaio do grupo Timbalada. E lá, uma atriz negra, quando insultada sobre a questão da nacionalidade, se ela era africana ou era brasileira, se ela era afrodescendente ou isso ou aquilo, ela disse: sou brasileira. Sou negra brasileira, negra brasileira. Eu sou desse povo, eu sou daqui. E eu quero é um Brasil justo, eu quero é um Brasil desenvolvido, eu quero é um Brasil inteligente, eu quero é um Brasil com educação, que erradique o analfabetismo, que erradique a miséria, porque se erradicar o analfabetismo, erradicar a miséria, significa mais igualdade entre todos nós. E acho que é nesses termos que nós temos trabalhado e faz sentido o combate da discriminação quando colocamos à frente a causa da nossa formação, da nossa nação, do nosso povo. Falo também porque tive a oportunidade, quando vereador e deputado estadual, e como deputado estadual, fazer uma lei que tem esse teor, que foi a criação do Dia Estadual da Consciência Negra no nosso estado do Ceará. E hoje, essa consciência negra também se transforma em lei nacional. Agora há poucos dias, a presidente Dilma sancionou a Lei 12.519, que institui o Dia de Zumbi e o Dia Nacional da Consciência Negra como sendo o dia 20 de novembro. Isso, senhor presidente, tem muita importância nesse processo de integração cada vez mais forte. Na hora do desenvolvimento, do crescimento, nós temos que estar mais integrados, estar mais unidos e combatendo mais as desigualdades de toda sorte e de todo tipo. E neste período, também recente, lá no nosso estado, no Ceará, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, a quem mandamos o nosso abraço de carinho, de solidariedade, de que estamos aqui cumprindo, digamos assim, em grande parte, os anseios e desejos deste homem simples, do povo que dirigiu a nossa pátria, o nosso país, com tanta qualidade, com tanta envergadura, algo de fazer inveja a muitos que não tiveram a capacidade, mesmo com mais formação e mais conhecimento, de conduzir a nossa nação a bom termo. Então, Lula, um grande abraço, força total para uma recuperação, não só para a sua felicidade, mas para a felicidade também do povo brasileiro. Mas quero registrar uma iniciativa de Lula também nesse campo das coisas extraordinárias, feita por gente simples como ele. Ele imaginou, trabalhou e, ao final, garantiu a construção de uma universidade que pudesse resgatar em parte todo este sofrimento e sacrifício contra os negros produzidos pela escravidão, em particular em nosso país. E construiu a Unilab, uma universidade em uma cidade que ele, digamos assim, fez questão de que fosse ali, porque tratou-se da primeira unidade do nosso país, o primeiro município a anunciar a libertação total dos negros no seu território, que foi o município de Redenção no estado do Ceará. E ali está instalada a Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira. Tem muita importância, não só porque nós vamos contribuir com esses povos, com essas nações, mas porque é um sinal da vontade, do anseio e da luta permanente do povo brasileiro para garantir o fim da discriminação de cor em nosso país. De que prevaleça a nossa nação, que não haja discriminação e que se garanta a todos a conquista desse direito de chegar na universidade. Está ali instalada, na cidade de Redenção, esta universidade de integração, integração de povos e também de combate à discriminação. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu faço esses registros para mostrar o trabalho, o esforço que nós ainda precisamos empreender na construção da nação brasileira. E neste fato importantíssimo, que é da integração de todos, todos. Ainda temos as demarcações quilombolas, ainda temos as nossas nações indígenas, Ainda temos a pobreza urbana que graça em nosso país. As grandes metrópoles têm periferias ainda em situação de dificuldades enormes. E aí são negros, brancos e amarelos, todos juntos, com dificuldades ainda econômicas, que exige grande força e unidade do nosso povo para enfrentar essa desigualdade. É batalha de grande monta, porque significa manter, numa situação que o mundo está em crise, o nosso país se desenvolvendo, o nosso país crescendo. Porque se o nosso país não se desenvolve, se o nosso país não cresce, a discriminação aumenta. Se nós conseguimos crescer, se nós avançamos no desenvolvimento, nós temos melhores condições para combater as desigualdades. E isso tem sido feito. Assistimos em relação aos negros, mas assistimos também, agora, a semana que passou, um ato excepcional para as pessoas com necessidades especiais, patrocinada pelo governo da presidente Dilma. E que só é possível com desenvolvimento, só é possível com crescimento econômico a gente combater as desigualdades. Então, senhor presidente, eu quero fazer esse registro em homenagem a Zumbi dos Palmares, a essa data histórica do nosso povo, de luta pela integração cada vez mais forte de todos nós na defesa de um país mais soberano, mais desenvolvido e menos desigual. Um abraço, muito obrigado.